tarde a todos. A Câmara Municipal de Anápolis agradece a presença de cada um nesta audiência pública de iniciativa do presidente desta casa, vereador Domingos Pedro, com respaldo de todos os demais vereadores. Nesse ato será debatida a regulamentação do som automotivo aqui em Anápolis. Inicialmente, vamos compor a mesa diretiva que irá presidir os trabalhos dessa audiência pública. Já estão aqui em local de destaque o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Domingos Pedro, vereador Leandro Ribeiro, vereador Lisier José Borges, vereador Frederico Godoy, o procurador-geral do município, doutor Carlos Alberto Fonseca, Daniel Forte, secretário de Habitação e Planejamento Urbano, coronel Altieri, comandante do 3º Comando de Bombeiros Militar, que tem sede aqui em Anápolis. Também está conosco o gerente de posturas, Cleantes Luiz, fiscal de posturas, Marcos Antônio, e a analista de eventos da postura, a Márcia Jardim. Também está conosco o procurador da Câmara Municipal de Anápolis, Dr. Maurílio Alvim. E aqui no local de destaque nós temos alguns representantes de eventos que são automotivos que também participam do debate desta audiência pública. Convido a todos para de pé acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro e, na sequência, o Hino Oficial de Anápolis. Thank you. Paz, ficar à vontade, registro aqui também as presenças do Capitão Silva, do Corpo de Bombeiros, e também o Leonardo Esculano, ele é vice-presidente da Associação de Carros de Som aqui em Anápolis. Tem algum nome da associação? Associação de Som Automotivo 062. Passa a palavra então ao presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Domingos Cedro, ele irá conduzir essa audiência pública.
Boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de convidar o presidente da associação, Leomar Pereira Paz, que possa se sentar conosco aqui, Leomar, você que representa aí a associação. Cumprimentar aqui a nossa diretora de fiscalização, Sayuri, seja bem-vindo aqui ao Poder Legislativo. Cumprimentar também o Beante, gerente de cultura. Prazer receber você aqui. Seu nome, cumprimento todos da cultura. O Marcos está aqui, todos. Cumprimentar aqui o vereador Lide, o vereador Felipe Godoy, o Dr. Carlos, nosso procurador, está aqui conosco, em teatro, representando o Executivo, o prefeito Roberto. Cumprimentar o vereador Leandro Ribeiro. Cumprimentar o nosso secretário de Meio Ambiente, Daniel Costa. O Coronel Chier está aqui para a gente poder fazer essa audiência pública, para a gente poder debater sobre a regularização do som automotivo na cidade de Anápolis. E desde o primeiro momento que eu tive uma conversa com o Sanino, da minha parte é um compromisso sério. A gente não fica em cima do muro, nem fica de um lado nem do outro, não. Aqui a gente tem um caminho, um caminho de ajudar vocês, independente de qualquer posição de vocês. Meu compromisso, junto com o compromisso do vereador Ian, do vereador Pedro Godoy e o vereador Lidier, o vereador dessa casa, é um compromisso de realmente ajudar o som automotivo na cidade para que possa se regularizar. E fiquei muito feliz ao receber por parte do executivo aqui na pessoa do Dr. Carlos, que já trouxe para essa audiência uma minuta que depois vai estar explicando e repassando a vocês de que forma que o município pretende trabalhar com vocês aqui no município. Inicialmente, antes de passar, eu gostaria de ouvir uma saudação dos vereadores, doutor Carlos. Depois eu passo para o senhor, o vereador Lizer.
Obrigado, presidente Domingos. Uma boa tarde a todos, aqui os demais aqui nessa casa. Tenho convicção de que é uma reunião bastante interessante e importante para vocês, que a gente vem acompanhando já há algum tempo, e a insegurança que vocês têm em fazer os eventos de vocês. Toda vez tem um problema, não consegue autorização e muitas vezes tem que interromper, tem que paralisar o processo, né? Já fizeram investimento, já comunicaram, as pessoas estão na expectativa. E muitas vezes é sobrestado, ou seja, adiado, ou às vezes nem acontece mais. Então, mas como o presidente, o vereador presidente Domingos já falou, a intenção é a melhor de todas. Já falei com alguns de vocês, e nós deixamos claro que tínhamos vontade, né, de ajudar na solução desse problema. E eu acho que está bem encaminhada. Nós estamos aqui com o procurador-geral do município. Né? Então, já trouxe alguma coisa encaminhada e nós vamos só discutir detalhes. E uma coisa que eu gostaria de esclarecimento aí também, porque nós precisamos da questão de áreas, que é claro, né, o objetivo de vocês não é incomodar a comunidade. Vocês querem fazer a diversão de vocês, o trabalho de vocês, com tranquilidade, sem incomodar a sociedade também. É, porque tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para vocês e, no mínimo, não incomodar a sociedade. Então, é muito interessante isso aqui. E eu gostaria depois da delineação aí de áreas, né, porque áreas não estão definidas, obviamente serão definidas posteriormente, né? Tem definidas as áreas, né? Então, melhor ainda, né? Porque já foram áreas que a gente já tinha sugerido aqui, inclusive lá o Parque Agropecuário, né? Que seria um local excelente, né, para esse tipo de evento, espaço à vontade, enfim, tudo de bom. Mas é isso, é como eu dizer, só uma saudação, e essas aí são as palavras iniciais, que é de discussão, mas com o objetivo de dar a vocês a tranquilidade de poder trabalhar, poder se divertir dentro da lei. Tá bom? Presidente, obrigado aí pela
concessão. Vereador Lizeiro Borges, na sequência, o vereador Felipe Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimentar a Vossa Excelência nessa mesa, cumprimentar aqui também o Dr. Carlos, o Daniel Fortes, o Leandro Ribeiro, meu amigo comandante Altieri, Izia Zé Borges, cumprimentar também minha amiga Sayuri, que todo dia está me aguentando ali na habitação, Leandro, ela está me vendo lá agora, está correndo de mim. O Cleandes também aqui, cumprimentar ele. Cumprimentar aqui os meninos do sonho, em nome do Iremar, que é presidente da associação, o André Pressão, o Ferrete, são pessoas aqui que há muitos anos lidam e lutam por essas festas de som automotivo aqui, doutor Carlos. Ninguém quer fazer nenhuma festa clandestina, ninguém quer fazer arruaça. Porque eles querem regulamentar, que fica a coisa certa, eles querem um local específico, porque querem gerar emprego. Eu te convido um dia para o senhor ir na festa deles, o senhor ver a organização que é, quantos empregos são gerados aqui de rock. Nós vamos fazer um de rock para o senhor ir. Para a próxima agora, fica aqui já, né, André? Para comemorar, nós já põe um rock para o senhor. A gente faz uma festa para o senhor ver quanto é organizada a festa dos meninos. Ninguém aqui quer fazer bagunça, não é aquele som automotivo que para na porta de bar aí e faz barulho para os vizinhos. Querem sim um local ideal para isso, para eles que eles façam a festa, ganhem o dinheiro deles, pagar um imposto para a prefeitura, gerar economia local. Então, deixa aqui meu apoio, André, e vocês meninos podem contar comigo para essa luta aí, tá bom? Eu vou para lá, presidente.
Obrigado, Jesus Godoy. Na sequência, o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente Domingos Paula. Boa tarde a todos, aqui presentes. Especialmente, cumprimentar o doutor Carlos Alberto, vereadores aqui, Fred Godoy, Lisier, cumprimentar Daniel Fortes, secretário, Coronel Altieri, um amigo pessoal, obrigado pela presença aqui. Todos vocês envolvidos na questão do som automotivo, Sayuri ali da postura, Marcinha, Marco Antônio, que é fiscal de postura, o Cleandes, que é gerente, e todos aqui presentes, vice-presidente Leonardo. Enfim, primeiramente, pessoal, eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao Dr. Carlos Alberto. O Dr. Carlos Alberto é procurador do município, nunca deixou de atender essa Casa de Leis. Todavia, que nós precisamos da Procuradoria-Geral do município, o Dr. Carlos Alberto esteve de portas abertas para atender as demandas dos vereadores aqui dessa casa, independente de situação ou posição. Segundo ponto é que esse projeto só saiu do papel graças ao presidente Domingos Paula, que inclusive me convidou para ser coautor do projeto. Então, nós temos que engrandecer a pessoa do presidente, porque foi ele que apresentou o projeto. Se não fosse o presidente Domingos, esse projeto não teria sido aprovado aqui e depois seguido para o Executivo, para que a gente pudesse hoje ter essa audiência pública. O doutor Carlos Alberto trouxe uma notícia muito positiva, muito boa, vou deixar para que ele faça a explanação, mas o importante é que será resolvido o problema de vocês. Vocês sairão da inconformidade, sairão das festas que não seriam permitidas pelo Poder Público Municipal para formalidade, desde que cumpram todos os requisitos geral. Desde o início, nós não queríamos que os eventos de som automotivo, doutor Carlos Alberto, não tivesse a regulamentação do Poder Público Municipal. Muito pelo contrário, nós queríamos que a postura emitisse o alvará de licença do evento, nós queríamos que o local do evento, obviamente, estivesse com todos os alvarás regular perante o Poder Público. Então, o doutor Carlos trouxe aqui, junto com o Daniel, Sayuri, Cleantes, toda a equipe do Poder Público Municipal, a solução para vocês. Agora, eu já faço a indagação, doutor Carlos Alberto, que há uma preocupação, porque o som do carro, o som automotivo, ele já é estridente. E nós temos aqui o código de posturas que permite os decibéis. Obviamente que se o evento for dentro da zona urbana, ele vai ter uma restrição de decibéis. E se ele for na zona rural, nos distritos, obviamente, e nos distritos também terá a regulamentação dos decibéis. E se ele for na zona rural, obviamente com o lugar todo regulamentado pelo Poder Público Municipal, ele poderá ter um decibéis acima. Então, que vocês prestem muita atenção na explanação do Dr. Carlos Alberto, as indagações façam a ele para que a gente possa sair daqui, que a partir daqui ele vai emitir uma normativa, obviamente será um decreto que dá a legalidade ao evento de vocês. Então, mais uma vez, obrigado ao senhor. Em nome do senhor, cumprimento todos os servidores. Cumprimentar mais uma vez o presidente Domingos pela coragem de colocar esse projeto de lei. E, por último, Iremar, parabéns que você lutou junto com esses meninos, sempre falando comigo e com o presidente para que esse projeto fosse ao plenário. No mais, muito obrigado, que a gente saia daqui com o problema resolvido. Obrigado, presidente.
Passar para o comandante Altieri também, fazer uma saudação aqui.
Muito boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui presente nessa audiência, comentar aqui a mesa no evento Luiz Paula, nosso grande reforço do Corpo de Bombeiros aí, sempre nos casos que o bombeiro precisa, tem nos auxiliado sempre, nosso vereador Leandrinho, que amigo pessoal que sempre está nos auxiliando e nos ajudando aqui nessa nossa cidade, ao procurador do município, doutor Carlos, nosso irmão de farda, da Polícia Militar, foi promotor, procurador do município, que tem contribuído demais para o nosso município. Vereador Fred Godoy, satisfação. Vereador Zier, muito gratificante estar presente aqui. Nosso amigo Daniel Fortes, secretário do urbanismo do nosso município. Nós temos com cidade travado muitos momentos lá de debate sobre o crescimento da nossa cidade. Mais uma vez, satisfação estar nessa casa, presidente, e quero poder contribuir aqui. Nós temos passado grandes momentos muitas solicitações desses eventos no município, que são as festas automotivas, e muitas vezes o Corpo de Bombeiros tem tentado contribuir, vimos que eles têm atendido às normas, porém algumas vezes eles têm esse impedimento por causa de uma legislação municipal, né? Espero que a gente possa contribuir aqui um pouco e que a gente consiga fazer com que esses eventos sejam realizados da melhor forma possível e segura para todos. Muito obrigado.
Obrigado. Registrar aqui a presença do meu vice-presidente aqui do Poder Legislativo, vereador Jackson Chá, líder do Executivo, segundo ele, que é cada state-by ali atrás, ali, e sua vontade será preservada. Não, eu cedi até um pedaço aqui do meu colo com ele, mas ele não quis, ele quis ficar lá. É um carinho especial que eu tenho com ele, né? É um coraçãozinho. Passar a palavra aqui para o doutor Carlos para poder explanar a decisão que ele trouxe aqui, para a gente poder estar repassando aos meninos do automotivo.
Boa tarde a todos. Em nome do senhor presidente, eu comunico os meus cumprimentos a todos os integrantes da mesa, da plateia. Em nome da Camila que está aí, eu cumprimento os servidores da prefeitura, que se desdobraram muito para construir esse documento. Não foi algo fácil e nem algo também que pode colocar tinha toda e qualquer dúvida, mas com certeza vai colocar a paz, a tranquilidade aos organizadores do evento e para quem também tem o dever de fiscalização, especialmente a gerência de postura e os agentes e fiscais de posturas. Presidente, eu trago aqui a palavra do prefeito Roberto Naves, inicialmente em dois sentidos. Primeiro, hora nenhuma, a mensagem de veto, que eu comuniquei inclusive ao líder do governo, Jackson Chaves, se faz presente, foi no sentido de afrontar o poder legislativo. Muito longe de nós. Eu até agradeço as palavras do ex-presidente vereador Leandro, que nós sempre tivemos disposição plenamente para o diálogo. Nós encontramos um vício de iniciativa e mais que isso, a normativa geral, ela confrontava, porque o veto ainda não foi votado por essa casa e nem retirado de plenário, que nós queremos muito o senhor hoje, se os demais vereadores concordarem, retirar o veto de pauta, porque nós temos normativas muito próprias no Código de Postura. Mas, de qualquer modo, eu rememoro, e aí o pessoal da Posturas vai lembrar junto comigo, que no mês de fevereiro nós tivemos um quase atrito entre tentativas de organização de evento e o dever de fiscalização do Poder Público. Naquela época a gente recebeu, por exemplo, um documento do Ministério Público solicitando a regulamentação. Por quê? Eu vou falar em linhas gerais, depois se o senhor puder passar a palavra um pouco para o Daniel, um pouco para a Saúde, para entrar na área de fiscalização em si. A expansão do som automotivo além do veículo, no zona urbana, ele já constitui uma violação por si só. E não bastasse isso, nós temos inúmeros órgãos envolvidos. Nós temos toda a parte de fiscalização do município, nós temos a CMTT na questão do trânsito urbano,
e mesmo rural do município, nós temos o Corpo de Bombeiros, nós temos a Defesa Civil e, conforme o evento, nós temos a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual e, não raro, ainda podemos ter um alinhamento com as unidades de saúde, conforme o tamanho do evento. Mas, em linhas gerais, eu considero que o documento ficou excelente e, como nós falamos com o senhor, necessariamente ele tem que ser aprovado por um decreto do prefeito na forma do artigo 81 da Lei Orgânica do Município. Mas o detalhamento inicial, primeiro que nós não nos limitamos a somente a área urbana-rural, como já mencionou o Leandro, urbana-rural, distrito, conforme o tamanho do evento ele terá um grau de exigência. E ele começa do micro-evento, com até 50 participantes, até um mega evento com mais de 5 mil participantes. Então, a gente fez um escalonamento, foi feito no âmbito da Secretaria de Educação e Planejamento Urbano esse escalonamento, e conforme o escalonamento, o número de participantes do evento e mesmo o número de veículos, a gente vai, lógico, aumentando os graus de exigências conforme a gente pode mencionar aqui. Algumas questões essenciais que a gente tem também, da questão dos decibéis, foram feitos também um escalonamento conforme a área que se vai realizar e conforme o turno, se é diurno ou se é noturno. Isso é importante também que todos tenham conhecimento nesse debate que a gente está fazendo, né? Passando um pouco para frente, a gente tem o licenciamento, como do Corpo de Bombeiros, certificado de conformidade, a autorização da CMPP, a concordância da Defesa Civil, também em razão do volume do evento. E a gente tem uma inovação também, que é a anotação de responsabilidade técnica. Se me permite aqui uma colocação, né, eu fui professor, viu, Altieri, além de técnico de teclado, oficial da polícia, promotor artista, procurador, eu fui professor por 11 longos, penosos e mal remunerados anos. Mas eu amava ser professor. E lá, por exemplo, em Anicuns, muito aqui já deve ter ido fazer festa em Anicuns, em Umas, aquela região. E os eventos eram gigantes. Eu era, inclusive, promotor da cidade, né, das duas cidades, fui promotor de Anicuns e fui promotor de Umas. E eram eventos maravilhosos, muito bem organizados. São longe do executivo querer um empecilho à realização dos eventos. Acontece que nós temos, não raro, aliás, até de forma constante, dando um trabalho, desculpa da expressão, quase infernal, o trabalho da postura, de eventos clandestinos. Então, quer dizer, o evento clandestino, ele está completamente fora da regulamentação. Ele pode ser um veículo só com 10 pessoas e continua irregular e vai ser vedado. Então, o passo a passo que foi colocado no microevento de pequeno porte, depois o passo a passo no evento de médio porte, com várias exigências, depois de grande porte, médios eventos, e o uso de som automotivo. Também foi feito aqui o escalonamento das exigências que nós temos, o cadastramento dos veículos e, especialmente, né, um responsável técnico por isso. Todas essas diretrizes, presidente, a gente considera, como eu já falei com o senhor aqui antecipadamente, elas estão aptas a ser aprovadas, remetidas para a Procuradoria-Geral só para fins de uma análise jurídica, um despacho de segurança ao prefeito. E eu creio que, como já disse o senhor, entre o dia 20 e 30 de junho, no máximo, a gente está com isso publicado no Diário Oficial, do conhecimento de todos. Detalhes mais técnicos que os participantes, especialmente os organizadores do evento, tenham dúvida, nossa equipe está aqui pronta, apta para responder de plano, de acordo com o que foi minutado. Ainda não é uma norma, mas a base toda da norma será essa aqui. Ninguém está aqui para fazer surpresa ou pegadinha ou trazer um documento para o presidente do Poder Legislativo, do integrante do Poder Legislativo. Daqui a pouco nós alterarmos o documento, e tivemos um exemplo esses dias, que o Jackson é a nossa testemunha aqui também nisso, na votação da produtividade dos ACS e dos ACE. Indagaram para nós a minuta do decreto. Mandamos oficialmente para que todos os vereadores tivessem conhecimento de segurança para votar, para que não houvesse nenhuma surpresa no dia seguinte. Então, o caso aqui, não haverá nenhuma surpresa. Eu encerro minha fala com a satisfação de termos chegado a um consenso em que a gente aplica a norma vigente. E, assim, ficou muito claro, eu parabenizo o Poder Legislativo, presidente, se assim o senhor me permite, né? Eu acho que a lei, ainda que a gente tenha tido esse embate de técnica jurídica, e com todo respeito à Procuradoria-Geral da Câmara, ou de confronto normativo, ela veio retratar a vontade política da população que fosse regulamentada a matéria. Eu acho que isso que é a maior característica, a maior relevância da lei que passou, que foi aprovada pelos vereadores, foi isso, a vontade política da população de que se regulamentasse. Nós fizemos a lição de casa, a minuta está aqui, foi passada para o senhor e por antes, está com o Daniel também, a gente vai poder passar depois. Agradeço a paciência de me ouvir de todos, né? E estou aqui para responder alguma pergunta que seja da área jurídica, não só aqui, também na Procuradoria. Obrigado.
Obrigado, doutor Carlos. E você pode ter certeza, a parte do legislativo aqui, a gente tem uma parceria mútua. E a partir do momento que a gente teve as conversas, no entanto, eu coloquei o projeto hoje na pauta para que ele pudesse ir para as comissões, para a gente poder votar o teto aqui. Por quê? Porque o Executivo mostrou realmente uma proposta aonde que, no nosso entendimento, vai contemplar a categoria. Passar aqui ao secretário Daniel, do Meio Ambiente.
Boa tarde, presidente. Em seu nome, eu cumprimento os presentes aqui. Também faço questão de nomear aqui a participação importante nessa discussão do nosso vereador Lisier, Fred Godoy, meu amigo Leandrinho, também dos nossos colegas de pastas, Dr. Carlos Alberto e também o comandante Altieri. Depois dessa explanação muito precisa da parte do Dr. Carlos, eu só gostaria de pontuar, porque como ele falou, em fevereiro a gente foi instado pelo MP e tem outros agentes também que trabalham junto com a gente na formatação dessa normativa. E a gente fez umas reuniões até assim pesadas lá com essa turma toda que eu vou mencionar aqui, que seria... eles pediram para que a gente envolvesse, né, o responsável pelo juizado menor do município, o responsável pelo Corpo de Bombeiros, CMTT, DENIT e as concessionárias, quando houver necessidade de ter intervenção, quando o evento ocorrer próximo às rodovias, as polícias, né, de um modo geral, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal também, o próprio Ministério Público e, por fim, os órgãos internos da Prefeitura, a quem eu aproveito o momento aqui para cumprimentar especialmente a minha amiga de longas datas, Sayuri, Camila Sayuri, e o Cleandes também, que trabalham hoje com a gente na nossa pasta da Secretaria. Então, feita essa minuta, elaborada pelo nosso corpo técnico, buscando poder, né, dar segurança para que vocês façam o evento de vocês e também para que a gente possa fiscalizar de uma maneira mais transparente, a gente ainda precisa promover uma reunião, como o doutor Carlos citou aqui, até o próximo dia 20, a gente tem que correr para fazer essa reunião com essa equipe, para que eles chancelem o que nós propomos. A gente fez, na verdade, um estudo de caso aqui de vários outros municípios com o tamanho de Anápolis ou outros maiores, para que tivéssemos respaldo. E aí agora, assim, fazendo esse estudo maior, a gente encaminha a minuta à Procuradoria, que, por sua vez, faça a sua publicação e acolha, ou recolha, então, a assinatura do nosso chefe do Executivo, também, que está já alinhado em fazer com que se regularize esse tipo de evento no nosso município. Me coloco à disposição aqui, se for necessário, para poder contribuir com algum outro tipo de dúvida que os realizadores estiverem aqui no momento, e desde já agradeço a participação aí, presidente.
Já também gostaria de ouvir a nossa diretora de fiscalização, a Sayuri, por favor.
Boa tarde a todos. Primeiro, a postura é um departamento um pouco recente na minha administração, né? Acho que todos sabem, tem pouco mais de um ano que a postura está comigo. E a gente vem fazendo regramentos, vem normatizando algumas situações. E a última questão foi essa questão dos eventos, né? O nosso código de postura, ele é um tanto quanto omisso, superficial, quando se fala de eventos. E nunca teve, apesar das autorizações sempre vieram com a questão de proibição de som automotivo, não tem, claro, esse veto no próprio código, né? O que fala é de questão de perturbação, que é o foco da fiscalização de postura. E esse regramento que a gente está propondo, ele vai vir não só para trazer esse esclarecimento com relação ao evento do som automotivo, mas para nos dar um amparo técnico maior no sentido de se permitir os eventos, tanto para vocês que fazem, quanto para nós que fiscalizamos, né? Então, essa discussão ela foi um pouco mais ampla, não só no sentido do som automotivo em si, mas para trazer esses regulamentos próprios. E até mesmo um questionamento que foi bem pertinente por parte do MP, quando teve essa situação em fevereiro, foi que o nosso código ele não traz uma classificação dos eventos por porte, né? Ele trata todos os eventos de maneira igual e acaba que é um tanto quanto injusto e superficial novamente. Então, esse regramento também a gente vem nessa necessidade até mesmo dessa categoria para a gente exigir dos grandes o que compete a eles e dos pequenos, né, o que seria pertinente ao caso. Então, acho que é muito válido, acho que a gente vai sanar aí para vocês e para os eventos de maneira geral. E vai ser muito bom para nós também, enquanto parte técnica administrativa. Vai ser muito bom.
Obrigado, Sayuri. Vamos ouvir o representante, né, do São Paulo Tico, que vai falar.
Uma boa tarde a todos. Agradecer, né, a todos que estão aqui presentes, porque é uma causa muito importante para a gente. Falar que eu estou aqui agora falando não é em meu nome, né, é em nome de várias famílias que trabalham, que dependem aí dos eventos, e dessa vertente que é o som automotivo. Eu já estava até preparado para vir aqui falar várias coisas, para poder discutir, né, e tudo mais. Sobre essa legalização aí, essa regulamentação do som automotivo, mas fui pego com uma notícia maravilhosa, né? Que vai dar tudo certo, que vai ser regulamentado. Então, a gente tem que agradecer, quer agradecer a cada um de vocês que se propuseram a nos ouvir desde o início, né? Vereador Domingos, Leandro, a Sayuri lá na postura, a Márcia, que estão sempre dando toda a atenção para a gente, né? Tentando fazer o possível. E a gente sempre com uma dificuldade ou outra, porque realmente não tinha nada ali como fazer. Ficava em questão de entendimento, né? Se entendia que poderia fazer, se não poderia. E há algum tempo atrás a gente fazia esses eventos, não tinha nenhum problema. E agora, esse ano, especificamente, a gente começou a ter problemas aí na realização desses eventos que são automotivos. Isso é bem complexa essa situação para a gente, porque a gente, como organizadores e produtores de eventos, a gente coloca ali meses de trabalho, de investimento, de dinheiro, né, para a gente poder fazer um evento e chegar lá o evento não acontecer. Foi um caso que aconteceu até aí no início do ano, né? Foi onde gerou toda essa situação que a gente está aqui hoje. Então é isso. Eu não tenho muito o que falar mesmo. Agora é só agradecer por estar preparado certo, por todo mundo ter disposto aí a trabalhar em prol, né, da regulamentação do som automotivo. E agora a gente vai vir trabalhar com os eventos, porque esse ano, por causa disso, a gente fez pouco evento em Anápolis. Os meus sócios, a minha produtora mesmo fez um, os meninos fez os três eventos aí, só aqui no ano, e saíram e tiveram que sair da cidade, fazer em outros municípios aí, em volta de Anápolis, porque não estava tendo condição de trabalhar aqui na cidade, né? Não estava tendo condição de movimentar aqui. Um detalhe importante que eu quero estar salientando, falando aqui, é sobre essa diferenciação dos eventos. É o evento que é clandestino, né? E o evento que é legalizado. O evento que tem o alvará. Então, todo esse pessoal que está aqui, que trabalha com os eventos, trabalha com eventos é legalizado, é evento com alvará. Essa é a nossa luta, é poder fazer um evento legalizado. E que o poder público, ele vá atrás de quem está fazendo os eventos clandestinos, porque é esse pessoal que queima o som automotivo, é esse pessoal que atrapalha a classe de evento trabalhar, entendeu? É, em relação a algo também importante, eu não vou perder a oportunidade para falar, é sobre os espaços aqui no estado de Anápolis, porque, claro, vai liberar o som automotivo, e o pessoal pensa que vai ter em chácara, que vai ter no centro da cidade e tudo mais. Só que para fazer um evento nesse formato que a gente trabalha aqui, o evento ele tem que ser, tem que ter um alvará, ele tem que ser regularizado. E aqui em Anápolis, os locais que têm alvará, que possibilitam essa, a gente ter esse alvará, são poucos, não se somam a cinco. Né? Eu vou citar aqui a pecuária, a Nobel e os centros de convenções. Aqui na cidade a gente não tem mais locais que são possíveis fazer evento, entendeu? É de qualquer espécie, de qualquer forma que seja. Então a gente, antigamente a gente conseguia fazer ali no Tativo, conseguia fazer em vários outros locais, no Parque da Cidade. Hoje a gente não consegue. A gente só consegue fazer no Parque de Exposição, ou é lá na Nobel, ou é no centro de convenções. Não tem mais. Entendeu? Não tem mais nenhuma forma. É algo também que é bom de ser pensado, de ser tratado, o pessoal da postura conseguir dar uma atenção em relação a isso aí, porque em outros locais, fora aqui da cidade de Anápolis, o pessoal tudo consegue fazer, tem as possibilidades de fazer. Então a gente carece muito dessa atualização aí das normas, das normativas aí da postura. Então é isso, pessoal. É agradecer demais a todos que tiraram o tempo para dar essa atenção para a gente em relação ao som automotivo. Agora a gente quer ter aí acesso, né? Como vai ser essas normas, como vai funcionar quando for decretado, né? A gente tem acesso a saber como vai funcionar isso tudo. Porque é importante, né? A gente ter a noção, por exemplo, se a questão de fazer um evento pequeno, fazer um evento de médio porte, um evento de grande porte. A questão da quantidade de veículos, ela é muito interessante de analisar. Por um exemplo, eu posso estar colocando 5 veículos ou eu posso estar colocando 50 veículos, correto? Só que no final das contas, o que a gente tem que analisar nisso aí é se está perturbando o sistema ou não. Pode ser que os 5 veículos perturbem o sistema e os 50 não. Porque a gente que é da área, a gente consegue ter esse controle, entendeu? Então é muito bom a gente ter essas conversas, ter esses entendimentos, um ouvir o outro, certo? Para a gente chegar em um consenso e poder trabalhar sem ter nenhuma dor de cabeça. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.
Convido meu Ferreche, né? Primeiramente, dar uma boa tarde, agradecer a todos. Dominguinhos, agradecer você por ter encabeçado isso aí, que não é fácil. A gente sabe o que você está enfrentando junto com o Leandro e os outros vereadores que estão aqui, o Lizier, meu amigo, companheiro, Fred Godoy. Eu acho que na mesa hoje, tão interessante que está, assim, antes de cumprimentar as outras pessoas, quem realmente está interessado entende o entretenimento em Anápolis das autoridades que estão aqui. Porque quem não entende, não está aqui. Infelizmente, não está aqui. Cumprimentar a nossa querida Sayuri, que eu conheci, pessoa espetacular, né, junto com o seu braço direito lá, e a dona Márcia, que também é uma pessoa maravilhosa, Marcão, meu amigo, há muitos anos, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, doutor Carlos, senhor, e os meus amigos que estão aqui, são tão sofridos, que sofrem dia e noite para trabalhar, coitados. Coitados, olhar para vocês é motivo, assim, de ficar emocionado. Isso aqui que está acontecendo aqui hoje, gente, isso aqui tem que estar lotado. Isso é uma vergonha para quem trabalha com entretenimento. Porque na hora que a gente está sofrendo, ninguém vê. Mas na hora que está o evento lá, está aquele tanto de gente, hoje aqui está vazio, cara. Triste, triste. Vocês não sabem o potencial que tem esses meninos aqui em Anápolis. Vocês não sabem. Hoje em Anápolis, a gente tem mais de 600 carros automotivos. Mais de 600 carros automotivos. 30 perturbam. 30 perturbam. Que são aqueles infelizes, desculpa a palavra, que passam no centro da cidade com som alto, estralando todos os alarmes. Ou que para na porta de um bar e fica lá, ou dentro de uma casa, fecha o portão e fica lá dentro. esses aí a gente queria que, junto com essa lei que vocês estão querendo aprovar, que Deus abençoe que vocês aprovam, que teria uma coisa mais rigorosa para eles, porque são esses que estão atrapalhando a gente trabalhar. Não é a gente que está fazendo lá na pecuária, não, ou em outro centro de convenções, em outro lugar. Porque, é igual o André acabou de falar, a gente sabe controlar, entendeu? Essa perturbação nossa lá, com certeza, não chega na casa. Agora, o cara que está dentro da casa dele, que fecha o portão e liga o som, ele perturba a vizinhança inteira, o bairro inteiro, um carro, para vocês terem ideia. Ele perturba o som, a casa inteira. É, eu sou a favor do entretenimento de todas as formas, não só do som automotivo. Eu estava conversando com a nossa querida Sayuri lá, fomos muito bem recebidos. E eu gosto, particularmente, eu gosto de rock. Né? A grande maioria aqui, eu gosto de rock, eu queria fazer. Mas faz um rock dentro da cidade, a gente é injustiçado, igual aqui, ó. Eu já fiz há muito tempo atrás. É, a gente tenta fazer as coisas e esbarra na burocracia, que infelizmente eu tive muito conversando com a dona Márcia lá, algumas coisas iam tentar ajustar e tudo, mas a burocracia é muito grande, e assim, do jeito que vocês estão fazendo, espero que o nosso sofrimento, a nossa luta, tenha mais, vamos dizer assim, tenha mais valorização, porque só a gente sabe o que a gente sofre para chegar, para ter um documento, para trocar um evento. E não é só no som automotivo, não, gente. Eu queria aqui expandir para vocês, vereadores, todos que estão aqui, olhar com atenção o entretenimento em Anápolis. Eu tive uma visita esses dias em Goiânia, os caras estão fazendo tipo um quiosquezinho na porta dos bares, com autorização, então a placa autorizada pelo município, pela prefeitura. Então, maravilhoso. Isso gera recurso, gera entretenimento, gera benefício para as pessoas, são famílias e famílias. Hoje a gente está passando por uma crise tão grande no nosso país, e estão sendo esbarrados para pôr as pessoas trabalhar. A gente teve um empecilho aqui, no início do ano, que a gente acabou de falar, que a gente estava com mais de 200, os meninos ali estavam com mais de 200 pessoas e foram barrados a gente deles. 200 famílias trabalhando e foram para suas casas embora, não tiveram como trabalhar. Ninguém estava lá para falar assim, vem aqui, vou ajudar vocês, né? Sem ser o seu Iresmar, que estava lá do nosso lado. Não teve essa oportunidade de ter ninguém abraçar a gente e falar assim, ó, vem aqui. Aquele menino, teve dois amigos que quase passou mal, infartou com o evento dele sendo barrado. O pai do Gabriel estava numa cirurgia, mesa de cirurgia, ele trabalhando, e não teve um ser humano para chegar e falar assim, vem cá, falei, vamos resolver para vocês, que daria para ser resolvido. Mas, enfim, a gente está vivendo uma democracia, mundos modernos, e eu falei esses dias, os meninos riram de mim, eu falei que ia falar com vocês, agradecer o carinho que vocês estão tendo na pessoa do Dominguinho, do Leandro, do Lisier, do Fred, entendeu? Porque os outros não estão aqui, mas muitos ajudaram, igual a Andréia, e outros falaram muito bem aqui, ela foi muito feliz nas palavras dela, e dizer para vocês que o mundo mudou. Vou citar um exemplo dos meninos riram de mim, mas que eu acho muito importante, ainda mais pro nosso procurador, que ele já falou que morou em Anicuns, em Umas, e ele sabe a força do som automotivo naquela região. Ali é o berço, onde nasceu tudo. Mas mudar um pouco de coisa, a gente está falando, a gente conhece as Olimpíadas há quantos anos? E o mundo foi mudando. E ela foi agregando vários setores discriminados, olhados com olhos mal olhados. Hoje, o skate, o surf, o vôlei de praia e o futebol de salão são esportes olímpicos. Ganham medalhas e muito dinheiro com isso. E ganhar. É isso, dança de rua também. E o que que acontece? O mundo mudou, o mundo foi abraçando as pessoas, foram abraçando os seres humanos e colocando eles, inserindo eles na sociedade, tirando eles da marginalidade, tirando eles, às vezes, de um olhar que às vezes não precisa, de indiferença. Então, o som automotivo, eu vejo ele mais ou menos dessa forma. Chegou a hora do senhor presidente, com o senhor está encabeçando isso, junto com o Leandro, o Lisier ali, o Fred Godoy, olhar para essas pessoas e abraçar eles de verdade. Falar assim, vocês são seres humanos, vocês merecem trabalhar, vocês merecem levar o dinheiro para a família de vocês. Uma loja de som automotivo, ela gera emprego. Ela vai lá na marcenaria, ela vai na ferragista, ela vai na loja de tecido, ela vai na loja, enfim, várias coisas, paga os impostos dela, gera, e ninguém quer saber disso. São marginalizados. Olha, agora, assim, infelizmente, a gente teve uma fala também, que eu queria que vocês, no dia que a gente foi a primeira vez, né, que o senhor Osmar, a gente estava aqui, teve um vereador aqui, não vou citar o nome dele, que ele falou que é uma bagunça, que foi numa festa, que não sei o quê, tinha de menor. Com certeza ele foi numa festa clandestina, porque as nossas, a gente passa sempre para a postura. Todos esses aqui são trabalhadores honestos que passam pela postura. Fica lá, dona Márcia lá, pede isso, pede aquilo, a gente vai lá. Então, assim, esse vereador, ele foi numa festa clandestina, e é isso que a gente não quer, que não tenha essas festas. Eu não vou citar o nome, porque eu acho que não vem aqui. E agradecer de novo. Isso aqui é questão de levantar mesmo e o nome de quem está na frente, de encabeçar, porque não é fácil o que vocês estão fazendo. E obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe que esses meninos aí agora tenham paz na vida deles, tenham sossego e façam bonito, né? Porque o estado inteiro faz. Goianésia libera, o prefeito libera o carnaval, que são do motivo. Jaraguá libera. A festa dos carreiros, que é uma festa tradicional, o senhor deve conhecer, procurador. Uma coisa tradicional do nosso estado, hoje está passando por várias cidades. Todas são feitas com palco e o som do motivo. Jaraguá, São Francisco, Petrolina, Ouro Verde. Eu fui em todas agora para me ver como seriam feitos, para me poder falar para vocês. Pergunto aos prefeitos. E obrigado.
Obrigado. Eu digo que os meninos teve lá no meu escritório para poder conversar comigo. Eu disse a eles que, por parte deles, faltava, às vezes, compromisso deles próprios. Conversava com pessoas erradas, não tinha união. E parece que não mudou até hoje isso. Mas sempre há tempo da gente mudar e seguir um caminho, que eu acho que vocês estão numa vibe que tem tudo para poder crescer. Mas que vocês possam ter posicionamento firme naquilo que vocês falam com as pessoas, para que as pessoas não possam olhar vocês de forma diferente. É dessa forma que a gente trabalha no Poder Legislativo. Desde o primeiro momento que eu conversei com vocês, junto com o vereador Fred, junto com o vereador Leandro, nossa conversa não mudou uma vírgula com nenhum de vocês. Aqui a gente é correto. E a conversa que a gente teve com o Executivo, com o prefeito Roberto, e aqui hoje representado pelo procurador do município, é da mesma forma. É de resolver o problema de vocês. Tá? Então, assim, eu fico muito feliz de hoje já ter uma proposta concreta para vocês. Eu creio que até o final do mês aí a gente vai ter um decreto onde que a população, vocês vão ter acesso, de que forma vocês vão poder fazer o evento, tudinho. E quem vai ganhar com isso não é só vocês, não. A sociedade vai ganhar com isso também. Porque as pessoas gostam do automotivo. Acho que a partir de hoje que vocês possam ser mais unidos, ser mais firmes naquilo que fala, para poder não ter curva na conversa, tá? Sob a proteção de Deus, eu quero encerrar e agradeço a presença de todos aqui nessa audiência pública de regulamentação do som automotivo.